Bezrat Hashem, a gente está no Dafnun Zayin, Amud Alef, 11 linhas de cima para baixo. Ontem a gente viu que toda a humanidade são ordenados de cuidar Sheva Mitzvot Bnei Noach, os 7 preceitos que foram dados a todos os seres humanos. O povo judeu é diferente e ele tem Mitzvot a mais. Sobre quais destas 7 os goim são punidos por transgredir? Amrei Rabbi Yosef, diz Rabbi Yosef, Amrei Bei Rav, diziam no Beit Midrash de Rav, al shalosh mitzvot bnei noach ne'erav, sobre 3 das 7 mitzvot, um goi vai ser punido através de pena de morte se ele transgredir. Al gilu arayot, os pecados matrimoniais, vel shfichu damim, sobre o assassinato, vel brikat Hashem, e sobre o pecado de amaldiçoar Deus. Somente esses 3 que acarretam uma pena de morte. Matkivla Rav Sheshet pergunta Rav Sheshet Bishlama Shvichudamim. O que você diz que com relação ao homicídio, o goi vai ser punido? Está claro, porque o pasuk diz com relação a Cain e Evel, Shofech Dam Adam Ba'adam, que está sendo dito que quando uma pessoa vai matar o outro, ele vai acabar morrendo. Isso foi dito antes do povo judeu receber a Torá. Daqui vimos que toda a humanidade é ordenada de não matar, e daqui aprendemos que se uma pessoa mata, ele merece ser punido através de pena de morte. Ela Hanach Menaleu, porém os outros 2 pecados, como é que você sabe que um goi recebe punição de pena de morte? E Gamar Mishvuchudamim Afiru Kurunami, se você compara os outros pecados com o pecado do assassinato, então todos os outros 6 pecados deveriam acarretar a pena de morte. E Mishum de Itrabai, Mish Ish, e se você aprende da palavra Ish Ish, que está escrito a mais nestas 2 averot, Amad Khavim Namitrabi Mish Ish, essa linguagem, essa redundância, aparece também com relação ao pecado de Avodah Zarah, de idolatria. Então, por que você diz que somente sobre esses 3 o goi é punido, e não pela idolatria? Porque o pasuk Ish, Ish, Ish aparece também com relação ao Avodah Zarah. Ela, Amar Rav Sheshet, realmente, fala Rav Sheshet, Amar Beirav, o que diziam no Beit Midrash do Rav é o seguinte, Arba Mitzvot Benoach Ne'erav, o goi, ele pode ser punido através de pena de morte em 4 pecados, que são os 3 que vimos e também Avodah Zarah. Pergunta a Mará, Ve'avodat Kavim Ben Noach Ne'erag, será que de fato um goi que transgride a Avodah Zarah, a idolatria, ele é punido com pena de morte? Ve'atania, olha só o que diz a Braita, Ve'avodat Kavim com relação a um goi que transgride a idolatria, Dvarim Shebeitin Shelisser Mimitim Alehem Benoach Muzarlem, pecados e atos que um judeu mereceria a pena de morte, então um goi está proibido de fazer. A linguagem da Mishnah é que o goi está proibido de fazer. Azara'in mitalo, podemos deduzir que ele é proibido de fazer, mas ele não vai ser punido se ele faz. Amar Avraham Bar Yitzchak, explica Avraham Bar Yitzchak, não. Azhara shalahem zui mitatan. Com relação aos goim, a gente não tem a regra que a Torá antes adverte, e no outro pasuk a Torá diz que a pessoa que vai transgredir é punido. Com relação aos goim, uma vez que a Torá advertiu, automaticamente já é dito que a pessoa que faz isso vai ser punido. Porém, esta é somente uma opinião no nome de Rav. Porém, Rav Huna e Rav Yuda, Vekulu Talmid Rav, e todos os outros alunos do Rav, Amrei, diziam, Al Sheva Mitzvot Ben Noach Ne'erag, sobre todas as 7 mitzvot Ben Noach, todas as 7 preceitos da humanidade, se o goi transgredir, ele vai ser punido através de uma pena de morte. E o assassino é Gara Rahmaná Bechad, é Vodin Lekuru, porque uma vez que com relação ao homicídio, a Torá disse, como vimos acima no Pasuk, que a pessoa que faz isso merece pena de morte, a gente aplica isso também a todas as outras 6 mitzvot. E agora a Gemara questiona, Vera Gezer Benoach Ne'erag, será que de fato um goi que rouba ele merece pena de morte? Veatania, como é que você vai explicar o que é dito na seguinte braita? Al-Hagezel, um goi que transige roubo, ganava gazal, tanto se ele roubou as escondidas, tanto se ele furtou, assaltou na frente do dono. Vehen efator, e assim também, se tem uma efator. Efator é quando na guerra conquistavam as mulheres do inimigo, então os soldados tinham o direito de pegar uma mulher para si, e tem um soldado que está de olho numa mulher, vem outro e rouba essa mulher dele. É um tipo de roubo. Vehen kevetzeben, ou outros tipos de pecados semelhantes. Kuti bekuti bekuti Israel, um goi que rouba de um goi, ou um goi que rouba de um judeu. Assur, é proibido. Ve Israel bekuti mutar, já um judeu de um goi é permitido. Essa braita sustenta que um judeu pode roubar de um goi. Segundo a lei, isso não é uma proibição. De qualquer maneira, ve imita letre chayav, é dito que um goi de um goi e um goi de um judeu é proibido roubar, mas não é dito que se ele roubar, ele é hayav, ele é punido de uma pena de morte. Responde Agmará, Mishum de Kabai Limit na Seifa Israel, Bekuti Mutata no Reisha Asur. Realmente, o goi que rouba, ele merece um castigo. E deveria ser dito hayav, que ele vai ser punido. Porém, já que a continuação da frase é que o judeu que rouba de um goi é permitido, por isso na primeira parte a gente falou que é proibido. Aqui é proibido e aqui é permitido. Mas de fato o goi não somente é proibido, ele também vai receber uma punição. Pergunta Mar, não é bem assim? Geralmente, a gente sabe que quando a pessoa merece uma punição, a braita não diz que é proibido de fazer, a braita diz que ele vai ser punido. De Katani Reisha, porque nessa própria braita existe uma primeira parte, anteriormente, que lá é dito o seguinte: Arshvichu Damim, com relação ao homicídio, Kutve 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 Israel Ser Hayav, um goi que mata um goi, ou um goi que mata um judeu, ele é Hayav, ele é punido. Israel Bekuti Patur, já um judeu que mata um goi, ele não é punido. A gente vê que a linguagem da braita é: ele é punido e não é punido. Sendo assim, com relação ao roubo, o fato que a braita falou que o goi que rouba é proibido e não disse que ele é punido, isso nos indica que um goi que rouba não merece a pena de morte. Responde agora não. Hatam, heich litnei, litnei asur mutar, vatam akuti verei bemada karo malivro moridim. Com relação ao homicídio é diferente. Com relação ao homicídio, um judeu é proibido de matar um goi. Como diz a braita, que se um goi perverso cai num poço, o Yehudi, ele não pode botar ele para baixo, não pode matar ele, mas também não tem obrigação de tirar, salvar ele do poço. Mas o judeu não pode pegar o goi e jogar dentro do poço. Se ele caiu, ele não tem obrigação de salvar ele. Mas ele não pode jogar o goi dentro do poço. O judeu, então, é proibido de matar um goi. Ele não é punido por isso, mas é proibido de matar um goi. Por isso, com relação à primeira parte da braita, que se refere ao homicídio, por isso lá a linguagem é que o goi que mata, ele é punido, e o judeu que mata um goi, ele não é punido, mas é proibido de fazer isso. Já com relação à segunda parte da braita, que a gente fala que o Di é permitido de pegar o dinheiro do goi, por isso com relação ao goi a gente diz que ele é proibido, mas de fato ele também merece o pecado. Então, a gente viu aqui a opinião dos alunos de Rav, que sobre todas as sete mitzvot da humanidade, se merece pena de morte. E vimos que não somente o roubo, tudo que é semelhante ao roubo, também o goi vai merecer pena de morte. Quais casos que é um pecado que é semelhante ao roubo e não o próprio roubo? Se trata de um trabalhador que está trabalhando para o patrão, no campo do patrão, e ele quer pegar algumas uvas do campo para ele comer. Isso não é algo que é o próprio roubo, é algo semelhante ao roubo. Pergunta a Gemara, em qual caso exatamente se trata? Se é na hora que estão fazendo a colheita, a lei diz que o patrão com certeza abre mão para os trabalhadores comerem algumas frutas durante a colheita. Então é permitido, isso não é um roubo. Veí lá no chatumar na cagueza do meagão. E se não se trata na hora da colheita, então não é algo semelhante a um roubo. E sim, é um próprio roubo. A pessoa que vai no campo do outro e pega, mesmo que é o patrão dele, isso é completamente proibido. É um ato de roubo e não algo semelhante a um roubo. Então qual a intenção da Braita que disse que os pecados que são semelhantes ao roubo, agora vai ser punido? Ela amara fapa, explica então, ora fapa, lo nitzelcha, ela lepachot mishne pruta. Se trata de uma pessoa que rouba um valor mínimo, um valor monetário mínimo menos que shne pruta, alguns centavos, um valor minórico. Sendo assim, pergunta a Gemara, yach kut beisrael asur habar mechilau. Por que a Braita diz que um goi que rouba de um judeu, isso é proibido? Nós sabemos que os judeus, eles abrem mão do dinheiro. Então, a gente sabe que um judeu, por exemplo, que rouba de um outro judeu menos de Shvei Prutá, ele não vai ser punido. Porque com certeza o dono abriu mão dessa quantia pequena. Então assim também, deveria se aplicar ao goi. Tudo bem que o dono ele abre mão, ele não vai cobrar o dinheiro do outro e o outro não precisa ser punido pelo dinheiro que ele pegou, mas é proibido você ir e pegar um valor menos de Shvei Prutá, porque você está fazendo sofrer um pouco o dono do dinheiro. Você vai, e quando uma hora que ele sabe que ele perdeu alguns centavos, ele abre mão, ele não vai cobrar esse dinheiro do outro, mas de fato é proibido fazer isso mesmo sem um valor menórico. Como é que diz a Braita que um goi que rouba essa quantia de um goi, isso não é o próprio roubo, é algo semelhante ao roubo, uma vez que nós sabemos que os goim não abrem mão do dinheiro nem mesmo de um valor minórico, então não é algo semelhante ao roubo. Novamente, é o próprio roubo, você foi e pegou algo do outro, mesmo que algo de valor minórico. Então, volta à questão. Sobre o que está falando a Braita quando ela diz que existem alguns atos que são semelhantes ao roubo. Ela, a Rabaha Bredravika, explica então a Rabaha Bredravika, Lolitzlecha el lekovesh schar sachir. Se trata de um patrão que recebeu um serviço de uma pessoa e ele, em vez de pagar na hora, ele atrasa o pagamento. Isso não é um próprio roubo, porque ele não pegou o dinheiro do outro, e sim, ele está demorando de pagar uma dívida. Com relação a um goi, ele é proibido de fazer isso. E o autor dessa parte sustenta que um Yehudi não tem proibição de atrasar o pagamento de um goi, já que isso não é um roubo, e sim, somente está atrasando o pagamento. Até aqui a gente explicou as palavras da Braita, que falou que existem alguns atos que eles são semelhantes ao roubo. A Braita disse também que existem alguns pecados que eles são semelhantes a efator. Efator, como dissemos, é quando um soldado está na guerra, ele tem direito de pegar uma mulher do povo inimigo, então ele está de olho em uma mulher, vem outro e pega essa mulher para ele. O que seria um ato semelhante a isso? Que até Rav Dimi, quando chegou Rav Dimi, ele falou o nome de Rav Elazar, o nome de Rav Hanina, Ben Noach Sheichet Shifcha Leavdo. O Balea se trata de um goi, que ele tem um escravo. Ele comprou uma serva para casar com um escravo. Só que antes do escravo casar com ela, ele veio e casou ele com esta serva. Isso é algo semelhante ao pecado de efator, e por isso é como se fosse um furto, porque essa mulher já estava propícia para ser do escravo e agora ele pegou para ele, então por isso ele vai ser punido por isso. Comenta agora que com relação ao homicídio não tem nenhum ato que é semelhante, ou que a pessoa matou ou que a pessoa não matou. Não existe algo que é semelhante ao homicídio, que também sobre isso o goi vai vir a ser punido. Amar Abayei, disse o Abayei, e Mishkacha de Tanya, se em alguma braita você vai encontrar que sim existem atos semelhantes ao homicídio, Rebiota Ben Shaul, Então, essa braita deve ser chiaramente d'accordo com o che disse il Rabbeinu Ben Shaul. Il Tanya del Rabbeinu Ben Shaul Omer, come gli disse nella braita, Rodef, אחרי חברו להורגו, ואחור אצלו באחד מבריו, ולא הציל, נהרג עליו. ג'יז רבנות על בן שאול, כי סי, כונסון הוליד זוזגויים, סי תימא פסוע, ומאס עשינו כתה כהן ואתה ראיז דוור. פרס עשינה אלי. ואירו אמיגו, דו אבי כתפו ג'ינדו, וכיסו אמיגו סלם פריגו. ואוביו כדי וי סלווה, וידה דו אמיגו. אבל אל תינדוז אופסוינס. אלי פועל סימפסמנצ'י, ferir o perseguidor, o assassino, no pé ou no braço. Isso já vai ser o bastante para evitar o assassinato do amigo. Em vez de fazer isso, ele foi e matou o assassino. Isso não é um próprio homicídio, é algo bem semelhante ao homicídio, porque na verdade ele fez isso para evitar um assassinato. Sobre isso falou o Rebelotano Beb Shaul, que mesmo que ele fez isso com boas intenções, já que ele poderia ter evitado a morte desse assassino, ele vai ser punido por isso. Então, se vai ter alguma braita que vai dizer que algo que existem atos que são semelhantes ao assassinato, se trata neste caso. Acho que a Rebiakov Baraha deve ter o Sefer Agata de Beirav. O Rav Yaakov Baraha encontrou um livro, Agata de Beirav, e lá constava o seguinte: Ben Noach, um goi, neherag bedayan echad. Não é preciso, como as leis da Torá, um tribunal formado por três juízes. Basta um juiz, o be'ed echad, e basta uma testemunha, e não precisamos de duas, como segundo as leis da Torá. Shelo be'atra'a, e também não conforme as leis da Torá, se ele fez o assassinato, ele vai ser castigado. E não precisamos advertir ele antes do ato. Segundo a Torá, temos que advertir: olha, se você vai fazer isso, você vai merecer pena de morte. Se não foi feita essa advertência, a pessoa não vai ser castigada. Me pish, não me pish. Porém, a testemunha tem que ser um homem e não pode ser uma mulher. Ve'afilu karov. E mesmo se é uma testemunha que é parente do réu, isso é, ele serve como testemunha. Mishum Rebishmael Amru Afara Obari. E o Rebishmael dizia que mesmo se ele não matou uma outra pessoa, se ele matou um feto, ou seja, ele bateu na barriga de uma mulher grávida e acabou matando o feto, isso é o bastante para ele ser considerado um assassino e ser punido por isso. Assim constava nesse livro A Gata de Beirav. Agora analisa. Menarim Ilei, da onde a gente aprende todas essas leis? Amra Viuda, explica a Viuda, a gente aprende no Pasuk. O Pasuk diz, com relação ao primeiro assassinato da história, Ah, edimchem, lenafshatechem, edrosh, mikol chaya, asher edashenu, mikolish, etc. Deus vai cobrar o sangue que vai ser derramado de qualquer animal, de qualquer pessoa, etc. Admará aprende uma lei de cada palavra desse Pasuk. Ah, edimchem, lenafshatechem, edrosh, eu vou cobrar o sangue derramado, isso é cobrar no singular, eu vou cobrar. Afilo Bedean Echad, daqui a gente aprende que basta um juiz no tribunal, não precisamos três. Miad Kol Chaya, de qualquer animal, qualquer pessoa viva, qualquer ser vivo que vai matar. Afilo Shelo Batra, daqui aprendemos que mesmo que a pessoa não foi advertida, se a pessoa fez o homicídio propositalmente, ele vai ser punido. Edreshenu Miad Adam, Afilo Bedean Echad, dessas palavras aprendemos que basta uma só testemunha. Miad Ish, está escrito da mão de qualquer homem, daqui aprendemos, virou Miad Isha, uma testemunha, mulher, não serve. Achiv, afilo karo, na palavra Achiv aprendemos que mesmo que é uma testemunha que é parente, mesmo assim, com relação aos goim, pode ser um só juiz, pode ser uma só testemunha, e pode ser uma testemunha que é um parente familiar. Mishumer Mishmer Amru Afra Ubarim, Jabra Mishmer falou que mesmo que a pessoa mata um feto, isso já é o bastante. Mas, time de Bishmael, de onde o Bishmael aprende isso? Dichtiv, como diz o Pasuk, Shofech dama adam ba adam damoi shofech. Está escrito no Pasuk que a pessoa que derramar o sangue da pessoa na pessoa vai ser punido. O que quer dizer o sangue da pessoa na pessoa? Eis o adam, sheu ba adam. O que quer dizer o sangue da pessoa na pessoa? Que pessoa que está dentro de uma outra pessoa, Havel Merzel Barshem Eimo. Daqui conclui o Abishmael, se trata com relação a um feto, é uma pessoa que está dentro de uma pessoa, ele também é chamado de uma pessoa, também é um humano. Se uma pessoa mata um feto, ele vai ser punido. Assim explica o Bishmael. Veita na cama, já a primeira opinião que discute com isso, e diz que um goi que mata um feto, ele não é considerado um assassino. Tana de Menashe, ele sustenta como o Tana de Menashe, de amar como está a moral de Benoach e Noel Achenek, vishadre haiba adama seifa de Mikra, vedrosh beach. O Tana de Menashe, a gente viu que ele sustenta que os goim, quando eles merecem pena de morte, eles não merecem pena de morte na espada, e sim, eles merecem pena de morte através de Chenek, asfixia. E de onde Tana de Menashe aprende isso? Porque esta palavra Ba'adam, na pessoa, se refere à pena de morte que vai ser efetuada. E o Tana de Menashe explica o passado da seguinte maneira: Ba'adam da Moishofech, eis o shfichud amim shel adam shehu begufo shel adam, ha'vomer zechenek. O sangue do assassino vai ser cobrado, o sangue do assassino na pessoa. Da'adam ba'adam, o sangue da pessoa na pessoa. Como é que a gente pode derramar o sangue dentro da pessoa? Explica o Tana de Menashe, daqui aprendemos que um goi merece sempre a pena de morte de chenek, de asfixia. Que a gente mata a pessoa sem que o sangue saia de dentro da pessoa. Meiti, Rebbe Mnona. Explica então, pergunta ao Rebbe Mnona. A gente viu na Braita que uma mulher, ela foi excluída, uma mulher goi, né? Uma goia, ela foi excluída e ela não serve como testemunha. E também não serve como juiz nas penas de morte dos goi. Pergunta ao Rebbe Mnona, Shalom, Ifkida. Será que as mulheres, elas não são instruídas de todas as mitzvot, todas as sete mitzvot da humanidade? Ve'aktiv, olha o que diz o Pasuk, com relação a Avinu, que também era antes da outrora da Torá, que dativ levar a Shere Tzavet, banav et minotav, acharav lasot tzedakah u'mishpat. Abraham Avinu vai educar seus filhos e suas filhas de fazer justiça e bondade. A gente vê que tanto os filhos quanto as filhas, os goyim, porque isso se trata antes da entrega da Torá, todos são ordenados de fazer a justiça e os preceitos que foram ordenados. O Multivravel me fala que lá, ele mesmo já trazia a resposta: Banav Ladin, Bitor Atzdaká. Os filhos vão fazer a justiça e as filhas vão fazer a bondade. Ou seja, esse passuk diz que as filhas são ordenadas de fazer a bondade. Então, as mulheres não servem como testemunhas ou juízes com relação aos goim. Amaleira Avia. Sava le Rav Papa perguntou então o Rav Avia Sava para o Rav Papa: Eima bat Noach Sharga lo teharek? Será então que uma mulher goia, não judia, que mata, ela não vai ser punida? Porque é escrito que eu vou cobrar de um homem, não das mulheres. As mulheres foram excluídas, como vimos. Então as mulheres não vão ser punidas pelo assassinato? A Marley respondeu outro: Ah, Rav Avia, assim diz Rav Avia, Shofech dama adam. Me coloca como está escrito que a pessoa, o ser humano que vai derramar o sangue vai ser punido. Qualquer pessoa que derrama o sangue, mesmo mulher, também vai ser punido. Ou seja, as mulheres, elas são excluídas, que elas não podem servir como testemunhas ou juízes, mas se elas de fato fazem o pecado, elas sim vão ser punidas. Elas não podem servir como testemunhas contra outros, mas elas próprias, se elas fazem assassinato, elas sim merecem a punição. Novamente pergunta Gmará: Ema bat Noach shezinta lo teharek dichtiv al ken yazov ish velo isha. Será então que uma mulher goia que ela faz um pecado matrimonial, ela não vai ser punida? Porque o pasuk diz com relação ao casamento de Adão e Eva, o primeiro homem da história, está escrito que o homem vai deixar a casa de seus pais e se unir a sua esposa. O homem vai deixar a casa dos pais. Podemos deduzir que o homem é responsável pelo enlace matrimonial, mas a mulher não tem essa responsabilidade. Então, será que uma mulher que trai o marido não vai ser punida? A Marley, a Hamaraguda, respondeu outro: no nome de Rabiuda, vai olhar para Sarahad, Hadar Arvinu Kra. O pastor disse que o homem vai deixar a casa dos pais e vai se unir à mulher e eles vão formar uma só carne, vão formar uma só unidade. A gente vê que o homem juntou o homem e a mulher numa só unidade, dizendo que os dois têm responsabilidade sobre este enlace. Então, uma mulher não judia também pode ser punida pelo homicídio, também pode ser punida pelos pecados matrimoniais. o que dissemos acima, que ela não pode servir como juiz ou testemunha nessas questões. Tanu Rabanan, diz agora uma outra braita, que temos um outro pasuk que nos ensina que os goim também têm as proibições matrimoniais. Tanu Rabanan, ish, matrimonomar, ish, ish, com relação a esses pecados, diz o pasuk, ish, ish, o homem que vai transgredir, etc. Por que esta redundância? Lerabot et akutim, shemuzarim arayot ki Israel. Aprendemos aqui que os não-judeus têm essas proibições, assim como os judeus. Pergunta a Gemara, vimos na anterior que aprendemos este conceito com relação aos goim de um outro pasuk. O pasuk aprende da palavra lemor, da palavra lemor, aprendemos que o homem, toda a humanidade, tem as proibições matrimoniais. Por que então aprendemos das palavras ish, ish? Explica a Gemara, hatam be'erot didu, ve'acha balayot didan. O que aprendemos daquele pasuk é se um goi tem um pecado matrimonial com uma goia, ele vai ser punido. E deste pasuk aprendemos que se um goi tem um pecado com uma judia, ele vai ser punido, assim como um judeu. De Katane Seifa, porque a gente vê que a Baita continua dizendo, Bala Yot Israel, Midor Ben Israel, se um goi tem um pecado com uma judia, aqui a gente vai julgar o goi, assim como as leis da Torá, e não como as leis dos goim. Então, por isso precisamos de dois psukim. Um pasuk diz que os goim têm as proibições matrimoniais deles, e lá as leis são um pouco diferentes. E se ele tem um pecado com a judia, então ele também está incluso na paraxá das leis da Torá. Levar Ibrita. Pergunta Gemara, qual vai ser a diferença? Em qual caso temos uma diferença entre as leis dos goim e as leis dos judeus? Amar Rav Nachman, explica Rav Nachman, Amar Rav Avua, no nome de Amar Rav Avua, o pasuk vai dizer o seguinte: as proibições matrimoniais são as mesmas, mas o pasuk vem dizer que se ele tem relação com uma menina judia, então ele vai ser julgado como as leis da Torá. Com relação às leis da Torá, temos a necessidade de um bedim de 23 pessoas, temos a necessidade de duas testemunhas, temos a necessidade da advertência antes do pecado. Pergunta Gemara, Miguel Gará. Será que um goi, quando ele peca com uma goiá, ele vai ser punido sem todas estas condições? E se ele peca com uma judia, ele não vai ser punido somente nessas condições? Será que um goi que tem um pecado com uma judia é menos severo? Não pode ser. Ela ama Rabbi Yochanan. Explica então, Rabbi Yochanan, qual que é a diferença entre um... Em qual caso a gente vai ter uma diferença entre um goi, os leis dos goim nos pecados matrimoniais e as leis da Torá nos pecados matrimoniais? Fala o Rebbe Yochanan. Isso se trata de um goi que teve relação com uma menina que estava noiva. Não uma mulher que já se casou com um homem, e sim uma mulher que estava noiva com um homem. Dele de Ureikro, porque nas leis dos goim, uma pessoa que faz essa proibição não é punido. Já nas leis da Torá, uma pessoa que transgride essa proibição, ele é punido. Então, a gente fala que se um goi teve relação com uma goia e ela estava noiva, ele não vai ser punido, assim como as leis dos goim. Já se um goi tem relação com uma judia, aqui a gente vai julgar ele assim como as leis da Torá. E aí, a lei é que ele sim vai ser punido mesmo neste caso. Já se ele tem relação com mulher casada, isso aqui, ele vai ser punido assim como a lei dos goim. Viatania pergunta Gemara, Bale aramorasan don beskilá. Um goi que tem relação com uma menina noiva, ele recebe a proibição de esquilá. Alexetish don bechenek. Se ele tem relação com uma mulher casada, ele vai ser punido de chenek. Assim diz a Braita. A pena de morte é chenek, asfixia. Vei bediradido saifu. E segundo o que você está dizendo, que já que em relação a uma mulher casada, eles também têm a lei que a pessoa é punida, a punição deles é sempre saifa, é sempre a espada. Então, deveria ser que um goi que tem relação com uma mulher casada vai ser morto através da espada. A gente vê na praia que não. Que um goi que tem relação com uma judia casada vai ser morto através de Henek, assim como a lei da Torá. Amar Avraham Bar Yitzchak, explica Avraham Bar Yitzchak, mas é tish de katani que goi de necessário culpado, não nivalá. Não, aqui a lei é outra, esse no caso é outro. Quando a gente diz que ele teve relação com uma mulher casada, quer dizer uma mulher que ela já casou oficialmente, já fez a chupá, mas ela ainda não teve relação com o seu marido. É uma outra etapa no casamento. A primeira etapa é o noivado, depois tem a chupá, o casamento oficial, mas eles ainda não se juntaram, e depois tem o casamento, a terceira etapa, quando eles já vivem juntos. E segundo a lei dos goim, eles só matam o pecador se ele tem relação com uma mulher casada que ela já vive com o marido. Somente nesse caso eles matam Danina, não obtendo a idade. Vem a Baita e diz que, aprendemos do Pasuk, que todas, que se com relação aos goim, o pecador vai ser julgado conforme as relação às leis deles. Então, se ele tem relação com uma mulher noiva ou com uma casada que ainda não vive com o marido, ele não vai ser punido. Já se ele teve relação com uma judia, nesses dois casos, a gente vai julgar ele conforme as leis da Torá, e ele vai receber as punições assim como um judeu. Detalhe de Rebhanina, e assim também a gente vê na Braita, no nome de Rebhanina, Beolat Bali Eshlahem, Nechnesar Chupa, Pronivara Elem. Os goim, eles só matam por uma mulher que já está com o marido, mas uma mulher que está casada, mas ainda não vive com o marido, segundo os goim, eles não punem. Tá na Kevatê de Rebbe Yochanan, Mara vai trazer uma Braita que comprova isso que falou Rebbe Yochanan. Rebbe Yochanan explicou que o Pasuk fala o seguinte: os goim, como dissemos, então, um dos preceitos é Gilui Ariot, os pecados matrimoniais. Vimos então também que eles têm essa mitzvah, e uma pessoa que transgride tem que ser morto. Então, no tribunal deles, eles vão matar alguém que transgride esta punição. Existe um caso, falou Rebbe Yochanan, que é Neará Meorassá, um caso de uma menina que está noiva, que no tribunal dos goim eles não matam por isso, já, segundo a Torá, a gente sim mata sobre esse pecado. Se um goi teve relação com uma judia, já aqui no tribunal deles não se pune por isso, a gente vai punir ele segundo as leis da Torá. Assim fala a Braita, Koler vashe beidin shel Yisrael memetim alea benoch muzar alea. Fala a primeira opinião, as relações proibidas que um judeu mereceria a pena de morte, o goi, ele é proibido de transgredir. Já se um judeu não vai ser punido no Beidin, mesmo que ele merece morte através dos céus, mas o Beidin não executa o pecador, então o goi não tem essa proibição de ver Reb Meir. Esta é a primeira opinião de Reb Meir. Já Hamim discutem e falam não. Existem várias proibições matrimoniais que o tribunal judaico não executa o pecador, porque existem proibições que a gente fala que é um pecado e Deus vai cuidar do pecador. A gente não executa a pena de morte, e mesmo assim, assim como o judeu é proibido de fazer, o goi também é proibido de transgredir. Bah, continua, Hamim fala na Braita, bah, Arayot Israel, se um goi teve uma relação proibida com uma judia, Nidon Bidnei Israel, se isso é uma proibição que somente segundo as leis da Torá, ele vai ser julgado segundo as leis da Torá. Bar Arayot Menor, Nidon Bidnei Menor, já se ele fez uma proibição que também é proibida segundo as leis deles, então eles vão ser punidos segundo o Bidin deles. Ve'anu, Elanu, isso se refere a Nerassá Bilvar. Isso se refere a uma menina que está noiva, assim como falou Rebbe Yochanan, que a diferença entre as leis deles e as nossas leis é a menina que está noiva. Vimos algumas linhas atrás que existe mais um caso que, segundo as leis da Torá, a pessoa é punida, e segundo as leis dos goim, a pessoa não é punida, que é o caso da mulher que já casou oficialmente, mas ainda não vive com o marido. Respondeu a Braita, Tana, Tana de Ben Menashe. Esta Braita vai segundo Tana de Ben Menashe. De Amar Comitá, Mandar de Benoach, Elona Henek, Deveide, Henek, que diz que todas as penas de morte efetuada pelos goim é sempre a pena de morte de henek, de asfixia. E por isso, também um judeu que tem uma relação proibida com uma mulher casada, a pena de morte é henek. E segundo o Tanan ben Menashe, os goim sempre merecem a pena de morte de henek. Então, na verdade, a lei dos judeus e dos goim, nesse caso, é igual. E por isso, segundo Sabraita, o único caso onde um goi teve uma relação com uma judia, ele vai ser julgado segundo as leis da Torá, é o caso de um goi que tem relação com uma menina noiva, que segundo as leis dos goim, a pessoa não vai ser punida, já que ele teve relação com uma judia, a gente vai trazer ele para um tribunal judaico e punir ele assim como um judeu. Kol tuv, até o próximo.